Minha querida companheira Marisa Letícia, excelentíssimo senhor presidente do Senado, José Sarney, excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, ministra Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Edson Lobão de Minas e Energia, em nome dos quais cumprimento todos os ministros aqui presentes. Quero cumprimentar todos os governadores que vieram ao lançamento do pré-sal. Quero cumprimentar as autoridades da Suprema, dos superiores tribunais aqui de Brasília. Quero cumprimentar os nossos amigos senadores e deputados que estão presentes. Quero cumprimentar o corpo, os membros do corpo diplomático. Quero cumprimentar os prefeitos aqui presentes. E, em nome dos empresários, eu gostaria de cumprimentar o nosso companheiro José Sérgio Gabrielli, presidente da nossa gloriosa Petrobras, e o Luciano Coutinho, presidente do BNDES. Minhas amigas e meus amigos, hoje é um dia histórico. O governo está enviando ao Congresso Nacional sua proposta do marco regulatório para a exploração de petróleo e gás, o chamado pré-sal. Estou seguro de que nos próximos meses, os deputados e senadores recolhendo também as contribuições de governadores e prefeitos, aperfeiçoarão as propostas do governo, trabalhando com responsabilidade, espírito público, compromisso com o país e, sobretudo, muita visão de futuro. Estou seguro também de que o povo brasileiro entrará de corpo e alma neste debate tão importante para o destino do Brasil e para o futuro dos nossos filhos. Porque esse não é um assunto apenas para iniciados e especialistas, nem é tampouco um tema que deva ficar restrito somente ao Parlamento. Ao contrário, ele interessa a todos e depende de todos. Por isso mesmo, quero convocar cada brasileiro e cada brasileira a participar desse grande debate. Trabalhadores, dona de casa, lavradores, empresários, intelectuais, cientistas, estudantes, servidores públicos, todos podem e devem contribuir para que tomemos as melhores decisões. Minhas amigas e meus amigos, o chamado pré-sal contém jazidas gigantescas de petróleo e gás situadas entre 5 e 7 mil metros abaixo do nível do mar, sob uma camada de sal que em certas áreas alcança mais de 2 mil metros de espessura. Não se pode dizer ainda com certeza quantos bilhões de barris o pré-sal acrescentará às reservas brasileiras, mas já se pode dizer com toda a segurança que ele colocará o Brasil entre os países com maiores reservas de petróleo do mundo. Trata-se de uma das maiores descobertas de petróleo de todos os tempos e em condições extremamente importantes. As reservas encontram-se num país de grandes dimensões e de grande população e de abundantes recursos naturais. Um país que conta com um regime político estável e instituições democráticas em pleno funcionamento. Um país pacífico que faz questão de viver em paz com os seus vizinhos. Um país que possui uma economia sofisticada, com um parque industrial diversificado, uma agropecuária de ponta e um setor de serviço moderno. Um país que, tendo dado passos importantes na superação das desigualdades sociais, encontrou seu caminho e está maduro para dar um salto no desenvolvimento. Como já disse em outra oportunidade, o pré-sal é uma dádiva de Deus. Sua riqueza, bem explorada e bem administrada, pode impulsionar grandes transformações no Brasil, consolidando a mudança de patamar de nossa economia e a melhoria das condições de vida de nosso povo. Mas o pré-sal também apresenta perigos e desafios. Se não tomarmos as decisões acertadas, aquilo que é um bilhete premiado pode transformar-se em fonte de enormes problemas. Países pobres que descobriram muito petróleo, mas não resolveram bem essa questão, continuaram pobres. Outros caíram na tentação do dinheiro fácil e rápido, passaram a exportar a toque de caixa todo o óleo que podiam e foram inundados por moedas estrangeiras. Resultado, quebraram suas indústrias e desorganizaram suas economias. E assim, o que era uma dádiva transformou-se numa verdadeira maldição. Para evitar esse risco, desde o primeiro instante, determinei a comissão de ministros que preparou o marco regulatório do pré-sal que trabalhasse em cima de três diretrizes básicas. Primeira, o petróleo e o gás pertencem ao povo e ao Estado, ou seja, a todo o povo brasileiro. E o modelo de exploração... a ser adotado num quadro de baixo risco exploratório e de grandes quantidades de petróleo tem de assegurar que a maior parte da renda gerada permaneça nas mãos do povo brasileiro. A segunda diretriz é de que o Brasil não quer e não vai se transformar num mero exportador de óleo cru. Ao contrário, vamos agregar valor ao petróleo aqui dentro, exportando derivados como gasolina, óleo diesel e produtos petroquímicos, que valem muito mais. Vamos gerar empregos brasileiros e construir uma poderosa indústria fornecedora dos equipamentos e dos serviços necessários à exploração do pré-sal. A terceira diretriz, não vamos nos deslumbrar e sair por aí como novos ricos, torrando dinheiro em bobagem. O pré-sal é um passaporte para o futuro. Sua principal destinação deve ser a educação das novas gerações, a cultura, o meio ambiente, o combate à pobreza e uma aposta no conhecimento científico e tecnológico. Por meio da inovação. Vamos investir seus recursos naquilo que temos de mais precioso e promissor: nossos filhos, nossos netos, nosso futuro. Ao examinar os projetos de lei que estamos enviando hoje ao Congresso, depois de tanto trabalho e estudo, vejo com satisfação que eles estão em perfeita sintonia com essas diretrizes. Minhas amigas e meus amigos, uma mudança importante no marco regulatório será a adoção do modelo de partilha de produção no pré-sal em outras áreas de potencial e características semelhantes. É uma mudança absolutamente necessária e justificada. Estamos vivendo hoje um cenário totalmente diferente daquele que existia em 1997, quando foi aprovada a Lei 9.478, que acabou com o monopólio da Petrobras na exploração do petróleo e instituiu o modelo de concessão. Naquela época, o mundo vivia num contexto em que os adoradores do mercado estavam em alta e tudo que se referisse à presença do Estado na economia estava em baixa. Vocês devem se lembrar como esse estado de espírito afetou o setor do petróleo no Brasil. Altas personalidades naqueles anos chegaram a dizer... que a Petrobras era um dinossauro. Mais precisamente, o último dinossauro a ser desmantelado no país. E se não fosse a forte reação da sociedade, teriam até trocado o nome da empresa, em vez de Petrobras, com a marca do Brasil, no nome a companhia passaria a ser chamada Petrobras. Sabe lá o que esse X queria dizer nos planos de alguns exterminadores do futuro. Foram tempos de pensamento subalterno. O país tinha deixado de acreditar em si mesmo. Na economia campeava o desalento. O Brasil não conseguia crescer. Sofria com altas taxas de juros, de desemprego e juros estratosféricos. Apresentava dívida externa elevadíssima e praticamente não tinha reservas internacionais. Volta e meia quebrava, sendo obrigada a pedir ao FMI ajuda, que chegava sempre acompanhada de um monte de imposições. Além disso, não produzíamos o petróleo necessário para o nosso consumo. Ferida, desestimulada e desorientada, a Petrobras vivia um momento muito difícil. Tinha dificuldade de captação externa e não contava com recursos próprios para bancar os investimentos. Nessa época, é bom lembrar, e a Dilma já falou, o preço do barril do petróleo estava em torno de 19 dólares. Hoje, nós vivemos um quadro inteiramente diferente. Em primeiro lugar, os países e os povos descobriram na recente crise financeira internacional que, sem regulação e fiscalização do Estado, o Deus mercado é capaz de afundar o mundo em um abrir e fechar de olhos. O papel do Estado como regulador e fiscalizador voltou, portanto, a ser muito valorizado. A economia do Brasil também vive um novo momento. De 2003 a 2008, crescemos em média 4,1% ao ano. Nos últimos dois anos, nosso crescimento foi superior a 5%. Nesse período, o país gerou cerca de 11 milhões de empregos com carteira assinada. O desemprego caiu de 11,7% para 8% em 2008. Hoje, a taxa de juros atuais são as menores de muitas décadas no nosso país. Não só pagamos a dívida externa pública, como acumulamos reservas superiores a 215 bilhões de dólares. E mais, reduzimos de modo consistente a miséria e as desigualdades sociais. Mais de 30 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza e 2 milhões ingressaram na e 20 milhões ingressaram na nova classe média, fortalecendo o mercado interno e dando vigoroso impulso à nossa economia. O fato é que hoje temos uma economia organizada, pujante e voltada para o crescimento, uma economia que foi testada na mais grave crise internacional desde 1929. E saiu-se muito bem na prova. Não só não quebramos, como fomos um dos últimos países a entrar na crise e estamos sendo um dos primeiros a sair dela. Antes, éramos alvo de chacotas e de imposições. Hoje, nossa voz, a voz do Brasil, é ouvida lá fora com muita atenção e com muito respeito. Meus queridos companheiros e companheiras, desde o primeiro instante, o governo deu toda a força à Petrobras. Passamos a cuidar com muito carinho do nosso querido dinossauro. Os recursos da empresa destinados à pesquisa e ao desenvolvimento deram um salto de 201 milhões de dólares em 2008 para em 2001 para 201 milhões de dólares em 2003 para 960 milhões de reais. Em 2008, a companhia voltou a investir, aumentou a produção, abriu concursos para a contratação de funcionários, encomendou plataformas, modernizou e ampliou refinarias, além de construir uma grande infraestrutura de gás natural e entrar também na era dos biocombustíveis. Deixamos claro que nossa política era fortalecer e não debilitar a Petrobras. E a companhia estimulada, recuperada e bem comandada reagiu de forma impressionante. Resultado: a Petrobras vive hoje um momento singular. É o orgulho do país. É a maior empresa do Brasil. É a quarta maior companhia do mundo ocidental entre as grandes petroleiras mundiais. É a segunda em valor de mercado. É um exemplo em tecnologia de ponta. Descobriu a reserva do pré-sal. Um feito extraordinário que encheu de admiração o mundo e de muito orgulho os brasileiros. É uma empresa com crédito e autoridades internacionais. Tanto que nos últimos meses levantou cerca de 31 bilhões de dólares em empréstimos. Seus investimentos previstos até 2013 somam 174 bilhões de dólares. Bom, e ainda para ajudar, para completar, o preço do barril de petróleo oscila hoje em torno de 65 dólares, mais do que o triplo do que em 1997. Em suma, os tempos e o ambiente no mundo são outros. A situação da economia brasileira é outra. O Brasil e o prestígio do Brasil são outros. A Petrobras é outra. E outra também é a situação do mercado do petróleo. Minhas amigas e meus amigos, também não há termo de comparação entre as áreas que vinham sendo exploradas até agora e as áreas do pré-sal. No pré-sal, os riscos exploratórios são baixíssimos. A taxa de sucesso dos poços operados pela Petrobras na área é de 87%, sendo que nos blocos situados na Bacia de Santos ela é de 100%. Foram 13 poços perfurados e nos 13 comprovou-se a existência de grandes quantidades de óleo e gás com excelentes perspectivas de viabilidade econômica. Nessas circunstâncias, seria um grave erro manter na área do pré-sal de baixíssimo risco e grande rentabilidade o modelo de concessões, apropriado apenas para blocos de grande risco exploratório e baixa rentabilidade. No modelo de concessões, a União proprietária do subsolo permite que as companhias privadas procurem o petróleo mediante o pagamento de uma taxa chamada bônus de assinatura. Se elas encontrarem óleo ou gás, pode extraí-lo e comercializá-lo como quiserem. São donas do petróleo arrancado das entranhas da terra, porque a partir da boca do poço, a União perde os direitos de propriedade, recebendo apenas uma parcela pequena da renda do petróleo na forma de royalties e participações especiais. Já no modelo de partilha que prevalece em todo o mundo em áreas de baixo risco exploratório e grande rentabilidade, a União continuará dona da maior parte do petróleo e do gás, mesmo depois de sua extração. Nesse modelo, o Estado não transfere para toda a propriedade do óleo para grupos privados, mas fecha contratos para a exploração e a produção em determinada área diretamente com a Petrobras ou mediante licitação no caso de outras companhias. No modelo de partilha, as empresas são remuneradas com uma parcela do óleo extraído, suficiente para cobrir seus custos e investimentos e ainda proporcionar uma rentabilidade adequada ao risco do projeto. Já o Estado fica com a maior parte dos lucros para a exploração e produção da exploração e produção de petróleo. Parte esta bem superior ao que recebe hoje no regime de concessão. A regra do modelo de partilha é clara. Nas licitações, vence a empresa que oferecer a maior parcela do lucro da operação para o Estado ou para o povo brasileiro. Amigas e amigos, como no modelo de partilha, a maior parte do petróleo, mesmo depois de extraído, continuará a pertencer ao Estado, ela controlará o processo de produção. Assim, ela poderá definir claramente o ritmo da extração, calibrando-o de acordo com os interesses nacionais, sem se subordinar às exigências do mercado. Dessa maneira, ficará mais fácil para o Brasil contornar os riscos inerentes à produção excessiva, que poderia inundar o país de dinheiro estrangeiro, desorganizando nossa economia, aquilo que os especialistas chamam de doença holandesa. Além disso, poderemos produzir petróleo nas condições que mais convém ao país. E desse modo, poderemos aproveitar a riqueza do petróleo que Deus nos deu para produzir uma riqueza ainda com o nosso trabalho. Dessa forma, consolidaremos uma poderosa e sofisticada indústria petrolífera, promoveremos a expansão da nossa indústria naval e converteremos o Brasil num dos maiores polos mundiais da indústria petroquímica do mundo. Trabalhando com essa perspectiva, recomendaremos e produziremos aqui dentro milhares e milhares de equipamentos, gerando emprego, salário e renda para milhões de brasileiros. Minhas amigas e meus amigos, para gerir os contratos de partilha e os contratos de comercialização do petróleo e gás, zelando pelos interesses do Estado e do povo brasileiro, estamos criando uma nova empresa estatal na área do petróleo, a PetroSal. Ela não concorrerá com a Petrobras, já que não participará da prospecção ou da exploração de petróleo e gás. Sua missão é inteiramente diferente. A nova estatal será, isto sim, a representante dos interesses do Estado brasileiro, o olho atento do povo brasileiro, acompanhando e fiscalizando a execução dos contratos firmados na área do pré-sal. Será uma empresa enxuta, com um corpo técnico altamente qualificado, formado por profissionais com experiência comprovada. Em vários países que adotaram o modelo de partilha, empresas com esse caráter revelaram-se imprescindíveis para defender os interesses públicos e nacionais nas negociações e na gestão do contrato e processos complexos e sofisticados, como os que caracterizam a indústria petrolífera. Minhas amigas e meus amigos, se vocês estão cansados, imagine eu. Outra novidade importante é a criação do Fundo Social. Ele será responsável pela administração da renda do petróleo e pela sua aplicação em investimentos seguros e de boa rentabilidade, tanto no Brasil como no exterior. De um lado, o novo fundo será uma mega poupança, um passaporte para o futuro que preservará e incrementará a renda do petróleo por muitas e muitas décadas. Os rendimentos do fundo serão canalizados prioritariamente para a educação, a cultura, o meio ambiente, a erradicação da pobreza e a inovação tecnológica. Vamos aproveitá-los para pagar a imensa dívida que o país tem com a educação e para permitir que a aplicação do conhecimento científico seja, na verdade, a nossa maior garantia do nosso futuro. De outro lado, o novo fundo funcionará também com um dique contra a entrada desordenada de dinheiro externo, evitando seus efeitos nocivos e garantindo que nossa economia siga saudável, forte e baseada no trabalho e no talento dos milhões e milhões de brasileiros. Assim, a renda gerada pela produção do pré-sal será administrada de forma planejada e inteligente, e seu ingresso na economia nacional será dosado de modo a fortalecê-la e a impulsioná-la, jamais desorganizá-la. Minhas amigas e meus amigos, não poderia deixar de prestar aqui uma sincera homenagem à Petrobras, à sua diretoria e a todo o seu corpo de funcionários. A descoberta do pré-sal, que coloca o Brasil num novo patamar no cenário mundial, não foi fruto do acaso ou de um golpe de sorte. Ao contrário, ela só foi possível graças ao talento, à competência e à determinação da Petrobras. E também, é claro, graças ao revigoramento da empresa nos últimos anos, à recuperação de sua autoestima e aos investimentos crescentes em pesquisa e prospecção. Poucas empresas no mundo têm hoje a experiência da Petrobras na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. E nenhuma empresa petrolífera conhece e é capaz de obter resultados tão expressivos em nossa plataforma submarina como ela. Trata-se de um ativo, de um patrimônio de enorme valor que deve ser bem e de forma extraordinária aproveitada. Por isso mesmo, a Petrobras terá um status especial no marco regulatório do pré-sal. Será a única empresa operadora nessa província. Outras empresas poderão ter participação, inclusive majoritária, nos consórcios que explorarão os blocos contratados. Mas a operação, vale dizer, a operação, o desenvolvimento, a produção e a desativação das instalações estará sempre a cargo da nossa querida e orgulhosa Petrobras. Além disso, as reservas do pré-sal que pertencem ao Estado e ao povo brasileiro oferecem uma excelente oportunidade para que a União fortaleça a Petrobras para enfrentar os novos desafios. Nesse sentido, estamos enviando o projeto de lei ao Congresso Nacional, autorizando a União a promover aporte de capital na companhia. O valor total do aporte de capital será aquilo que a ministra Dilma já falou, de até 5 bilhões de países, equivalente de petróleo, obviamente, relativos às jazidas contíguas às áreas que a empresa já detém no pré-sal. Nos termos da lei, os acionistas minoritários que desejarem participar dessa chamada de capital poderão adquirir ações em companhia, o que contribuirá para reforçar economicamente nossa maior empresa nesse momento decisivo. Se os acionistas minoritários não exercerem integralmente seus direitos de opção, a capitalização promovida pela União implicará aumento da participação do povo brasileiro no capital total da Petrobras. Minhas amigas e meus amigos, nesse momento em que o Brasil discute o melhor caminho para se tornar um grande produtor mundial de petróleo, quero render minhas homenagens a todos os brasileiros que lutaram para que esse sonho se transformasse em realidade. Em primeiro lugar, homenageio os que acreditaram quando era mais fácil de crer e não deram ouvidos às aves de mau agouro que durante décadas apregoaram aos quatro ventos que o Brasil não tinha petróleo. Foram, por isso, chamados de fanáticos e maníacos. Ainda bem que houve fanáticos que nos ensinaram a duvidar dos preconceitos e a ter fé em nossas próprias forças. Rendo-me em homenagem também aos que se insurgiram contra a ladainha que proclamava que mesmo que o Brasil tivesse petróleo, não teria competência para explorá-lo e que deveria deixar essa tarefa para o capital estrangeiro. Muitos foram taxados de lunáticos, prisioneiros de uma ideia fixa, como o grande e saudoso Monteiro Lobato, porque teimaram em lutar para que o Brasil explorasse suas riquezas. Benditos lunáticos que ensinaram o país a enxergar longe em tempo de escuridão e iluminar os caminhos dos que vieram depois. Rendo-me homenagem ainda aos que saíram às ruas em todo o país na campanha O Petróleo é Nosso, levando o presidente Getúlio Vargas a instituir o monopólio estatal do petróleo e a criar a Petrobras. Foi uma batalha travada em condições duríssimas. Basta ler os jornais da época, alguns em circulação até hoje, que ridicularizavam a campanha nacionalista, e eu digo, bendito nacionalismo que permitiu que a riqueza da nação permanecesse em nossas mãos. Rendo homenagem muito especial, por fim, a todos os que defenderam a Petrobras quando ela foi atacada ao longo de sua história. E ainda hoje, e aos funcionários petroleiros que se mantiveram de pé quando a empresa passou a ser tratada como herança maldita do período jurássico. Benditos amigos e companheiros do dinossauro que sobreviveu à extinção, deu a volta por cima, mostrou seu valor e descobriu o pré-sal, patrimônio da União, riqueza do Brasil e passaporte para o nosso futuro. olho para trás e vejo que há algo em comum em todos esses momentos. Algo que unifica e dá sentido a essa caminhada. Algo que nos trouxe até aqui e ao dia de hoje. É, sinceramente, a capacidade do povo brasileiro de acreditar em si mesmo e no nosso país. Foi em meio à descrença de tantos que querem falar em seu nome, o povo, principalmente o povo, devemos esse momento atual. É como se houvesse uma mão invisível. Não a do mercado, da qual já falaram tanto, mas outra, bem mais sábia e permanente, a mão do povo, tecendo nosso destino e construindo nosso futuro. Não creio que seja uma coincidência o fato de a Petrobras ter descoberto as grandes reservas do pré-sal justamente no momento da vida política nacional, em que o povo também descobriu em si mesmo grandes reservas de energia e de esperança. No momento em que o país, deixando para trás o complexo de inferioridade que lhe inculcaram durante séculos, aprendeu como é bom andar de cabeça erguida e olhar com confiança para o nosso futuro. Muito obrigado, companheiro, e boa sorte a todos nós.